Nosso assunto agora é o seguro obrigatório. Você paga, bom, você paga toda vez que vai pagar o licenciamento do seu carro, né? O sistema de seguro obrigatório de acidentes de trânsito pode ser alterado. Há mais de 40 anos, o DPVAT é o seguro obrigatório que faz a indenização aí de vítimas de acidentes e com veículos automotores. O DPVAT, né, que é pago junto com o licenciamento dos carros ou então uma das parcelas do IPVA, são as parcelas, né, e podem ser feitas alterações que vão promover, né, a criação do SUAT. O SUAT seria o Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito,
que a pessoa vai poder escolher, né?
Exatamente, escolher a companhia de seguro para a qual ela vai, né, direcionar a verba, né, que ela vai contratar esse serviço. Bom, isso foi debatido essa semana na Câmara. O deputado Leal do Rio de Janeiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi um dos solicitantes dessa audiência, desse debate, está na ponta da linha com a gente para explicar um pouco melhor essas alterações e essas propostas que estão aí, essa proposta que está em tramitação aqui na casa sobre mudanças no DPVAT ou a criação do SWAT. Deputado Guglial, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, prazer mais uma vez falar com vocês.
Pois é, deputado, são 40 anos que o DPVAT já existe, né? Na sua avaliação, tem muita coisa para ser mudada quando esse assunto aí, quando se diz respeito à questão do seguro obrigatório de acidentes?
Na realidade, não acredito que seja muita coisa a ser mudada. Que é necessário fazer alguns ajustes para que essa questão do DPVAT seja uma coisa mais ampla, mais transparente, que a população possa entender a necessidade. Primeiro, dizer que a importância desse seguro, né, o seguro DPVAT, até porque ele tem uma característica de um seguro social. Só para lembrar os nossos ouvintes, o DPVAT, ele cobre a toda a população brasileira. Não é só um seguro para quem tem veículo. Paga quem tem veículo, óbvio. Está ali é o registro. É quando você faz. Agora, ele faz um seguro social, ou seja, ele abrange a toda a população. Pessoa que pode ter sido atropelada, vítima de um acidente de ônibus, ou seja qual for o tipo de acidente, um ciclista também, ele também está coberto pelo seguro DPVAT. Então isso é importante, né, registrar para que as pessoas tenham dimensão do significado do seguro DPVAT.
Agora, que ajuste? O senhor falou que precisa de alguns ajustes, o que seria feito?
Na realidade, primeiro é o seguinte, já estamos há 11 anos com o mesmo valor da indenização, tanto para o que o pessoal chama de DAME, né, que é aquela ação de recuperação. A pessoa que passa por um acidente tem que, às vezes, fazer fisioterapia, tem que fazer uma série de outros procedimentos. Isso, o valor dessa indenização está em torno de R$ 2.700 há muitos anos, há mais de 11 anos. Né?
E o valor do DPVAT que a gente paga não mudou, ou mudou também?
Pelo contrário, o valor do DPVAT, por entendimento do governo, porque tinha uma reserva técnica muito grande por parte das seguradoras que administram, ele reduziu o valor do DPVAT. Se você for ver nos últimos dois anos, 2018 e 2017, ele teve uma redução em média, se somando as duas, em média 35%. O que efetivamente não teve grande impacto, né, na população, porque você pagava 110, 111, algum valor nesse sentido, e foi para R$ 90. E teve uma, quer dizer, não é um impacto para quem tem um veículo, para quem paga lá o seu IPVA. Mas ele tem uma função social. Ele tem uma função social porque 50% do que é arrecadado com o seguro DPVAT, ele vai para a área de saúde. Ou seja, em média, estava se transferindo em torno de 3,5 bi a 4 bi até 2016. Houve uma redução, foi transferido ano passado em torno de 2,5 bilhões. Isso é significativo, especialmente para a área de saúde, ou seja, o seguro tem um foco direcionado. E aí o que acontece? Nós viemos brigando para que essa atualização pudesse acontecer. E assim, indenização de morte ou invalidez permanente é R$ 13.500. Você poderia atualizar esses valores, essa indenização, e não precisaria nem ter feito a redução. Isso também ajudaria as pessoas que estão recebendo esse seguro, a poder também fazer um tratamento melhor, ou até mesmo receber uma indenização, que se fosse de 13.500 para 15 mil, alguma coisa assim, que atualizasse. Eu fiz críticas nesse sentido, porque eu entendi que essa redução não significava para a população algo que fosse, mais concreto. Inclusive, diminuiu os valores repassados para o Ministério da Saúde, que é também preocupante no momento que nós temos aí limites de orçamento, limites também da questão dos gastos. Então, eu entendo que essas modificações, esses ajustes, e também se o sistema permanece como está hoje, ou seja, um consórcio de seguradoras, tendo uma seguradora que denominaram líder para poder administrar, ou se isso passa para um outro tipo de gestão, se ela pode ir para uma gestão pública ou para um banco público. E como é que isso pode ser feito e o SOAT, né, o projeto que tem proposto pelo deputado Lucas Vigílio, propõe também, ao invés de ter uma única seguradora, líder faz um consórcio e cada um, as pessoas optam por qual seguradora ele poderá dar entrada. Essa é uma proposta feita pelo SOAT. É conhecido que o deputado Lucas Vigílio é um corretor de seguros também, ele vem do mercado de corretor de seguros, conhece um pouco dessa realidade. Agora, nós queremos saber o que isso vai beneficiar a população. O mais importante é isso, que isso pode ajudar a capilaridade do seguro de EPVAT, mantendo, né? Primeiro, manter o conceito. Eu acho que o conceito dele como seguro social, ele é um dos mais importantes que tem. E segundo, atualização das indenizações, e aí estudar o sistema, se esse sistema, com relação a uma seguradora líder sendo administrado de forma privada, continua dessa forma, está sendo positivo, tem resultado, ou se nós podemos fazer a ampliação disso.
Pois é, fazer a ampliação, quer dizer, significa o seguinte: a pessoa que paga o DPVAT, o proprietário de veículo, ele poderia escolher a seguradora para qual ele estaria destinando esse recurso. E aí, no caso, porque veja, como o senhor mesmo mencionou, né, o DPVAT atende também a quem não é proprietário de veículo, a partir do momento em que a pessoa, né, ela é indenizada se ela for atropelada, se sofrer um acidente de ônibus, como o senhor mencionou. Quer dizer, essa pessoa ela não paga, ela é simplesmente objeto da indenização, né? No caso, essa questão aí da ampliação do leque de seguradoras, ela afetaria exclusivamente aqueles que têm que pagar o DPVAT, que seria o caso dos proprietários de carro, não é isso?
Sim, exatamente. A opção, deixa bem claro, né? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque tem que deixar claro para o nosso ouvinte. A opção será a opção relativa à escolha da cobertura do seguro, ou seja, todas elas serão, as coberturas serão iguais, né, para todas aquelas seguradoras que aderirem ao seguro, pelo menos essa é a proposta que está sendo apresentada. Agora, para o indenizado, né, para aquele que sofreu um acidente, alguma coisa assim, não muda absolutamente nada. Quem vai continuar pagando é o pool dessas seguradoras que irão fazer a contribuição, o pagamento desses valores, porque na realidade você escolhe a seguradora, mas tudo vai para o... A ideia é que vá para o mesmo ambiente, para o mesmo recurso, onde tem hoje um fundo que eles chamam de fundo técnico, ou reserva técnica, onde pode fazer frente a essas indenizações. Então, na realidade, o que muda é talvez um tipo de ação de mercado das seguradoras poderem trazer, poderem estimular, né, buscando aí os futuros contribuintes, atuar com segurador A, B, C, o mesmo valor, né? Basicamente só o mesmo valor de seguro, e também a indenização é um conjunto, porque isso não pode ter aquele receio de repente acontecer, de uma seguradora estar recebendo, e por ser um seguro obrigatório, depois a seguradora desaparecer ou quebrar, e não pode, porque tem que ser um pool, algo que possa dar condições dela poder manter e fazer a indenização quando necessário.
Agora, hoje, o DPVAT, deputado Hugo Leal, ele só indeniza acidentes pessoais, né? Do dono do próprio veículo ou terceiros. Danos materiais, como roubo, batida entre os carros, não estão fora da cobertura. Não. Vai continuar assim.
Aí, quem quiser fazer, eu quero pagar o DPVAT. Porque pode haver um estímulo, né? Eu imagino que esse que seja o desejo. Eu tenho, assim, uma visão ainda um pouco com algumas dúvidas desse modelo que está sendo apresentado, mas pode ser servir de estímulo da pessoa fazer a cobertura do seguro obrigatório e ali mesmo estender para um seguro, como disse a Isabel, um seguro de acidentes materiais. Aí é uma outra história. Seguro obrigatório só cobre indenizações relativas aos acidentes. E hoje, os maiores números de acidentes que nós temos, a maior cobertura, quer dizer, maior pagamento de indenizações, infelizmente, no Brasil, é acidente de motocicleta.
Ah, sim, é verdade. Uma das principais causas, inclusive, de morte, acidente, realmente é muito sério.
Hoje.
Bastante coisa. Agora, deputado, as autoridades públicas que participaram do debate, o que foi defendido por eles nessa nova proposta, para que ela seja viável? Que contribuições foram trazidas a partir desse debate aí?
Olha, o que eu posso destacar, primeiro, foi unânime a manutenção do propósito como seguro social. Eu acho que isso é muito importante, até porque ele é, como eu disse, fonte de financiamento da área de saúde. Isso é eu acho que é o ponto principal do seguro DPVAT. Depois, a questão dos valores serem pagos. E a representação pública que nós tivemos lá foi da SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados. Ela tem uma limitação, inclusive, para poder fiscalizar alguns tipos de seguro. Eu acho que nós acabamos discutindo muito mais essa possibilidade de ampliação da fiscalização, ou até mesmo foi mencionada a possibilidade de ampliar a atuação da superintendência, né, da SUSEP, para uma agência reguladora, que eu acho que teria um papel até mais relevante. Agora, do ponto de vista da fiscalização, que ficou ali o papel da superintendência, eles não modifica muito o perfil. O que modifica é que hoje todas as seguradoras já têm, obedece ali o mesmo propósito, né, estão todas equacionadas ali numa mesma linha de avaliação, de reserva técnica. Isso tudo já a própria SUSEP já faz. Então, não vi por parte da administração pública, dos que participaram da audiência, algo que pudesse contestar ou criar algum tipo de fato que pudesse inviabilizar. E até porque, notícia que eu tenho, é que na data de hoje, né, ainda hoje, na segunda-feira, a princípio nós faremos a instalação da comissão especial que vai continuar o debate sobre a questão do SOAT, né, o projeto 8336, se não me engano, o deputado Lucas Vigília. Então, esse assunto foi discutido na audiência pública da semana passada e já vai ser objeto da formação da comissão especial para fazer um aprofundamento melhor dessa matéria.
Agora, as operadoras de seguro, as companhias de seguro, as seguradoras, você acha que vai ser tranquila a adaptação delas a esse sistema, a participar desse pulso? Acho que vai ser interessante do ponto de vista do estímulo dessas empresas? Quer dizer, porque o valor, imagino que a ideia não seja, obviamente, aumentar o valor do DPVAT,
não,
né?
Não.
Exatamente. Então,
você diz assim, ele
vai ser atraente para as empresas?
Exatamente. Eu entendo, quer dizer, eu estou aqui falando de forma ainda, assim, como cidadão e eu não sou do mercado segurador e não tenho muito conhecimento. Mas eu imagino que no momento que você associar o seguro obrigatório com possibilidade de influenciar num seguro facultativo ou na venda, talvez seja esse um potencial de mercado.
Uma avaliação minha.
Sim, entendo. Eu não fiz discussão com nenhuma entidade nesse sentido. Eu estou aqui me aprofundando, como vai ser instalada a comissão especial e nós teremos a oportunidade maior de ouvir outras entidades, outras seguradoras e saber se essa possibilidade é viável ou não. Até lembrar para você, Edson e a Isabel, e aos nossos ouvintes, que essa circunstância da venda aberta já aconteceu, entendeu? O início do seguro DPVAT, como vocês disseram, há 40 anos atrás, já existia essa possibilidade. Então, vamos saber se retornar, se pode ser um aspecto positivo. Como a minha grande preocupação continua sendo a questão do pagamento. Se diminuir, reduzir o máximo possível a inadimplência que isso é fundamental para a sobrevivência do próprio seguro.
Do próprio seguro, né? Muito bem. Deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente sobre a questão aí do DPVAT, essas mudanças que podem acontecer, né? Vai ser instalada aí a comissão especial, né? Para poder justamente debater aí essa criação do sistema obrigatório de seguro obrigatório de acidente de trânsito, SUAT. E vamos aguardar aí os debates para a gente poder continuar acompanhando e certamente voltar ao tema em outras oportunidades. Deputado Gugliel, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco. Excelente dia e ótima semana de trabalho aí para o senhor.
Igualmente para vocês.
Tá, grande abraço. Grande abraço, deputado.